E eu quero começar olhando para este ponto. O que é? É uma criança que nasce no lar cristão? Ou esse, eu vou afinar mais esse nome cristão, vou dizer num lar de crentes. Cristão envolve muitos tipos de religiões que tem Cristo assim como referência e tal. Mas criança que nasce num lar de crentes, ou o pai crente, ou a mãe crente, ou os dois crentes. É uma dificuldade. Então, como eu disse, não só crianças aqui, mas adolescentes aqui, muitos preenchem essa condição, nasceram em lares de crentes. E como eu disse, se for perguntar quantos jovens tem aqui com mais de 17 anos que nasceram em lares de crentes, vários vão levantar a mão também, eu sei. E até adultos vão ser menos, mas vai ter aqui, certamente, um grupo de adultos que nasceram com pai e mães crentes. Mas eu não quero me dirigir especificamente a eles. Se a mensagem alcançar algum deles, até um adulto, amém, ou um jovem mesmo, mas adolescente. Eu acho que ainda está lutando com este assunto. E as crianças também, embora uma luta menos forte, porque o adolescente já está com a mente bem mais desenvolvida, consciência muito mais afinada, mas aqui estão as crianças, e o pastor Vaz que o diga, que como elas precisam ouvir o evangelho, todo domingo estão ouvindo o evangelho aqui, por quê? Porque vocês, mesmo sendo crianças ainda, têm consciência já, sabem o que é certo, ou então sabem muito o que é certo, sabem muito o que é errado, têm noção de obediência, têm noção de tudo que existe, têm noção de um Deus criador. Então, vocês, crianças, passam por esse problema também. Que problema? Vocês ouvem, vocês nascem ouvindo que o homem é pecador e que precisa resolver esse problema, essa dificuldade. E que passa por uma situação chamada conversão, como nós vamos ver aqui. E aí a coisa pode complicar um pouco. Eu já passei por essa situação? Não passei. Não é raro conversarmos com jovens. De vez em quando a gente encontra um jovem que quer se batizar, jovem, quanto mais crianças, em que não sabem muito bem quando aceitaram Cristo. E alguns se aceitaram Cristo, que fica mais sério ainda. Claro que tem aqueles também, jovenzinhos, geralmente a gente começa a batizar em torno de 9, 10 anos, eu acho que não está nem no estatuto isso, a idade mínima, mas eu e Vaz concordamos muito bem com isso, em torno de 9, 10 anos, idade para batismo, não para conversão, que a Bíblia não especifica. Então, tem alguns crianças que chegam lá, ou jovens, ou adolescentes, eu me converti em 4 anos. Como foi a conversão? Não lembro. 4 anos. Mas foi. E nós temos, por princípio, respeitar isso. Mesmo admitindo que a pessoa está com 10. Fez algo com 4, 5, 6 anos, não se lembra detalhes, compreendemos, mas fazemos questão de uma certa coerência na vidinha, digo na vida simples de uma criança, testemunho dos pais, valiosíssimo, isso aí também, tal, e aceitamos. E isso às vezes acontece com um adolescente. O que é que eu quero aqui hoje, então? Eu quero passar uma panorâmica, um resumo do Evangelho. E pedir que cada um de vocês Quem é o mais novo aqui, talvez? Quem tem 2 anos aqui, levanta a mão. Nenhum, né? 2? Não, nenhum. 3? Nenhum. 4? Quem tem 4 anos aqui nessas vocês? Nenhum. Aqui, nessas duas fileiras. 5? Pronto, já começamos aqui, né? 5. Aí 6 vai ter mais, né? 6 anos. 7. 8. Pronto. Então está aí. 9. 10. Só a Juliana. Né? Muito bem. Meus parabéns antecipados. Então, eu gostaria que vocês, o mais novinho tem 5 anos, que pensasse só em você. Não pense no seu irmãozinho, não pense no que está perto de você, primo, amiguinho. E os adolescentes, quando olho para cá, tão grandes eles. Mas os adolescentes, cada um pense em si também. Eu, o que eu fiz com isto que eu vou ouvir agora? Que é nada mais, nada menos. Ah, arranjei uma passagem para vocês, escondida na Bíblia, que ninguém conhece, e vai ser um espetáculo a pregação, porque é uma passagem totalmente nova. O contrário. Vou ler passagens que vocês entendo que conhecem desde que praticamente nasceram. Então, são passagens conhecidas, são as passagens básicas. Mas por que são conhecidas e básicas? Não querem dizer que não são absolutamente importantes para você estar ouvindo mais uma vez, e não só ouvindo, mas tomando para si. Espera aí, eu fiz isso? Isso tem a ver comigo? Ou foi porque papai e mamãe quiseram? O papai me apertou? Ou o pastor lá da igreja, ou os meus irmãos mais velhos, me apertaram, chamaram, está na hora, ainda não resolveu aceitar Cristo e tal, não sei de que forma, se é um cara feio, um cara não feio, ou dando presente, quanto maior a conversão, maior o presente que ganha, sei lá. Eu sei o seguinte, que vocês precisam todo tempo, questionar é uma palavra talvez difícil, perguntar para vocês mesmos, eu passei por essa experiência que a Bíblia fala para poder dizer que eu sou um crente? Não tem papai, mamãe que responda isso por vocês. A opinião do pai e da mãe é importante para os pastores, para os conselhos, na hora de aprovar um membro e para a própria igreja, na hora que aprova o batismo de alguém, ou a membresia de alguém, é importante a opinião dos pais e tal, como eu disse, um testemunho de vida que vocês estão dando em casa, que só os pais veem vocês em casa e tal, mas não tem testemunho de pai e de mãe que resolva a entrada de você no céu. Não tem papai e mamãe que dê jeito. Quando você estiver diante de Jesus Cristo e ele perguntar comigo ou contra mim, ele pergunta sabendo a resposta, óbvio. Papai, não. Mamãe, não. Ah, mas é porque o pastor lá disse que eu estava pronto para... Esqueça. Seu coração. Só me interessa o seu coração, que eu conheço melhor do que o seu pai, do que sua mãe, aliás, conheço melhor do que você próprio. Então, é Jesus Cristo que você vai, a quem você vai prestar contas. Não é papai, mamãe, nem pastor, nem igreja, ok? Então, esse passeio que nós vamos dar aqui pela Bíblia, eu gostaria que você pensasse que estou só eu e você lá no meu gabinete. Só nós dois. Conversando e eu lendo isso aqui para vocês. E você pensa, eu já passei por isso? Tem adulto que honestamente chegou ao ponto reconhecer na fase adulta que, mesmo que tivesse levantado a mão, sido batizado, batizada, e tivesse membro da igreja e tudo mais, que reconheceram, tem vários, eu não sou crente, eu não era convertido, pensei que fosse, mas não era. Você vê. Mas alguém que chega a uma posição dessa, sofreu. Porque todo mundo tem aquela pessoa como crente, e trata como crente, e tudo mais, até casa com outro crente, achando que o outro é crente também, e tal, e a coisa é complicada e já dá muito sofrimento. Quanto mais cedo resolver isso, melhor. Se você não é crente, meu irmãozinho ou irmãzinha, e você se identifica como crente para os seus pais, para os pastores, etc., pense nisso. Seja exigente com você mesmo. Eu sou mesmo crente, e você, adolescente, também. Tenha coragem de chegar a dizer, não, sou não. Não estou seguro, pelo menos não estou seguro. Porque tem alguns que ficam numa fase cinza durante muito tempo. Já tratei com adultos. Disseram, pastor, eu não sei o dia, não sei a hora, não sei, mas eu acho que eu sou salvo. Olha, é uma angústia, dá pena. E eu geralmente procuro diminuir essa angústia, dizendo, esqueça o passado, você quer Jesus? Quero! Pois vamos agora, agora. Eu tenho feito isso algumas vezes com adultos, porque não sabe direito. E alguns deles, obviamente, passaram pela situação de nascer com o pai e a mãe crente. Aí não sabe mais se foi ou se não foi alvo, ou se recebeu a salvação de Cristo. Ok? Então, a pregação não vai ser do tamanho da introdução, não, viu? Romanos capítulo 3, versículos 10 e 12. As criancinhas não acompanham geralmente, não, né? Com a Bíblia, elas ouvem, né, Vaz? Porra, aqui está tudo encabulado. Não tem um com a Bíblia aberta, e eu prefiro assim mesmo. Sabia? Porque se demorar, vão perder a minha leitura. Ou se eu ler. Não é proibido abrir sua Bíbliazinha, não. Claro. Mas se não quiser abrir e ficar só ouvindo o que eu vou dizer, está muito bem para mim também. Ok? Os crescidinhos aqui resolvem o que fazer. Romanos 3, 10 a 12. Cuidado com o que eu vou ler agora. Mas, pastor, qual é o perigo? É você desligar a sua mente. Eu já ouvi tanto isso, mais uma vez, eu passo o dia cantando essas coisas aí que o senhor vai ler agora, eu não aguento mais. É bom não pensar assim, não. Ok? E tudo bem, que não seja, eu não aguento mais, mas pelo menos você desliga. Mas eu já sei, eu sei de qual é salteado. Não faça isso. Talvez o versículo menos estudado na Bíblia seja João 3,16, porque é o mais conhecido. Eu não me admiraria, não sei como é a memória dessa turma, mas não me admiraria de alguém dessa turminha aqui se levantar e dizer João 3,16 de cor. Olha aí, está vendo? Eu não vou nem pedir, porque o tempo vai apertar. Já tem alguns ali que já sabem, de cor. João 3,16. Todo mundo sabe, porque derramou muita maneira. Isso eu sei. Mas você estudou cada palavra, você sabe o que isso significa? Quantas pregações você ouviu sobre João 3,16? Pouquíssimas, posso garantir. Porque é conhecido demais, aí intimida o pregador. Não, eu não vou pregar sobre isso. Todo mundo já sabe? Sabe não. Decoro, sabe de cor. Mas saber de cor não é abrir o coração e a mente e pedir ao Espírito Santo que lhe ilumine e para dizer assim, agora eu entendi. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu entendi. Ótimo. Então vamos nós. Não desligue dessas passagens que são famosas, conhecidas. Romanos capítulo 3, versículo 10, diz, Paulo, apóstolo Paulo, citando um salmo, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há. Não há é igual a quantos? Zero. Não, adulto não vale. Vocês estão aqui por acaso. Nada, muito bem. Então, é zero. Não há nenhum sequer. Aí você pode dizer, nem eu, o anji que eu sou, não tem anjo nesta terra. Todos nascem pecadores. Não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não, agora exagerou. Quer dizer que eu não faço um gesto de bondade, não tem um ato meu que eu posso fazer com minha irmãzinha, com o pai, a mãe ou alguém. Um ato para dizer que eu não tenho. Eu nunca fiz uma coisa boa. A Bíblia não está dizendo isso. Ela está dizendo que não há quem faça o bem de uma maneira total, de uma maneira geral, de uma forma que está agradando a Deus em tudo. E Deus diz assim: esse aqui faz o bem. Na realidade, Adão e Eva cumpriram isso aí até o dia que pecaram. Aí entrou o pecado neles. E uma vez o pecado entrando neles, entrou em toda a raça humana. E depois disso, uma exceção só, que só fazia o bem. Esse está fora disso aqui. O homem Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que era Deus também. Então, esse aí é exceção depois do pecado de Adão e Eva entrar no mundo. Ok? Então, está incluído você também. E não é muito difícil você concordar com isso. Basta pensar no ódio, inveja. Você já deve conhecer no seu coração, não sei com que intensidade, mas já tem. Desobediência, pensamentos impuros, ruins na cabeça, desrespeito a quem precisa ser respeitado, agressões. E eu botei aqui, sabe o quê? Etc. E etc. Porque vocês mesmos poderiam me ajudar a completar a lista. Então, você vai se admirar. Eu estou incluído aqui, que eu peco. E está. Passou por você. Tão novo e já tão cheio de pecados. Essa é a verdade bíblica. Mas que problema tão grande é esse, pastor? Ter pecado? Meus pecados são pequenos, não são tão assim agressivos e tal. Eu não sou tão ruim assim, não. Bom, primeiro é, porque a Bíblia diz, eu já li lá. Mas sabe o que é? Se você passar a página, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, você vai encontrar também outra passagem dessas bem conhecidas. Porque o salário do pecado é a morte. Não, mas aqui está falando da morte física. Não deve. Porque o restante mostra. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vida eterna comparado com morte eterna. Ok? Que inclui a morte física também. Vou complicar isso aí. Mas quando eu falo em o pecado traz a morte, é a física também. Se não tivesse sido, não haveria morte. Mas, especialmente, a eterna. Então, é muito grave você ter um pecado. Um. Por quê? Porque o preço desse seu pecado, o custo desse seu pecado, o pagamento que você vai ter da parte de Deus pelo seu pecado é morte eterna. O pastor não deve ser tão brabo assim. Eu não consigo admitir, nem consigo imaginar. Imaginar, eu admito que você não consegue, que eu também não consigo, eu acho que ser humano nenhum consegue o tamanho, imaginar o tamanho do que é uma morte eterna, o sofrimento eterno no inferno. Ninguém imagina. Mas uma coisa é você imaginar e entender, ok? E vocês, crianças, vão logo se acostumando com isso quando se tratar de Bíblia, de coisa de Deus. Uma coisa é entender, outra coisa é obedecer. Certo? A Bíblia não foi feita para você concordar com ela. Ela foi feita para você obedecê-la. Se você concordar ou não concordar, concordar não, digo entender. Ela não foi feita para você entender a Bíblia. se você entende tudo ou não entende. Não foi feita para isso, não. Ela foi feita para ser obedecida. Você acha que eu entendo como é que há um Deus, três pessoas? Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. É claro, então são três deuses. Não, um. Vocês acham que eu entendo isso? Não. Então eu vou deixar para levar isso a sério no dia que eu entender? Vai ser nunca. Acho que eu entendo o tamanho da alegria no céu, o que é ser eternamente feliz? Não, é grande demais para a minha cabeça. Eu me acostumei a ter alegria, tristeza, dormir, ter dor, a dor passar. Eu me acostumei foi com isso. Vocês também, todo mundo. Então, imaginar um tempo só alegria, 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 que não acaba nunca, 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 nunca. Isso é maior do que a gente pode imaginar. Pior ainda é imaginar isso no inferno, sofrendo, 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 e não para nunca de sofrer. Mas não é para você entender isso, não. É para você acreditar. Mas, pastor, se eu for acreditar nisso, eu perco o sono. Pois perca. Eu tenho que ir para a cama dos meus pais, que eu vou ter pesadelo. Que tenha. Pastorzinho malvado esse. Não. É porque é a forma que Deus está lhe levando, provavelmente, para dizer assim, eu estou apavorado com esse negócio de inferno, eu quero escapar. Excelente. Quando alguém chega nesse ponto, deve agradecer a Deus, está apavorado com o inferno. Quem dera que o mundo inteiro estivesse apavorado com o inferno, sem poder dormir de noite, com o pesadelo e correndo para a cama dos pais. O problema é exatamente que muitos não estão nem aí. Ah, negócio de vida, depois eu curti minha vida aqui e tal. Não levam a sério. Não é que eles não entendem, porque ninguém entende, repito, não vai querer entender. Mas você precisa acreditar que é verdade o que está escrito. Então é muito sério. Mas, pastor, eu não posso ir melhorando pouco a pouco? Sabe o que o profeta Jeremias disse assim? Disse que se um leopardo pudesse mudar a cor da sua pele ou as suas manchas, então vocês, Jeremias se dirigindo ao povo, poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Está lá em Jeremias 13, 23. E falou também da pele de uma pessoa. Uma pessoa pode mudar a cor da sua pele? Não. Independente da qual é a cor que ele tem, não dá para mudar. Não pode, é impossível. E o leopardo chegar, ele próprio, ou alguém dizer, vou mudar as manchas desse leopardo, vou ferir agora diferente. O que é amarelo vira verde, vou mudar isso aqui, vai ficar tudo liso. Não, não pode, nasceu assim. Então, Jeremias diz assim, do jeito que não pode mudar a cor da sua pele, você não pode fazer o bem acostumado a fazer o mal. Repetindo que esse bem é de uma maneira geral. Okay? Não é que você nunca fez o bem. Você fez e faz o bem. Quando você obedece, quando você trata bem seu pai, sua mãe, seu irmãozinho, quando você obedece a professora, o professor, tudo bem. Você faz o bem. Mas está pecando direto, junto com esse bem. Então, quando Deus olha... Vê pecado, pecado, pecado. Isso ofende ele. Então, dá para ir mudando os pecados pouco a pouco? Não. Por você próprio? Não. Não dá. Então, esqueça. Então, quando eu melhorar, quando eu crescer, eu vou melhorar a minha cabeça, vou ficar mais culto, vou aprender mais, aí eu vou melhorar, certamente. Não vai. Ah, meus pais são crentes fiéis, eles cuidam de mim, me levam para a igreja, até providenciaram o batismo para mim e tal. Não, lá em Romanos 14, Eclesiastes, que cada um vai dar conta diante de Deus. Isso eu já falei um pouquinho na introdução, não vou mais repetir, ok? Mas se você, hoje à noite, deu levar a sua vida, hoje à noite, tchau papai, tchau mamãe, é você... Deus. E ele vai perguntar o que que você fez com o fato de que você é pecador perdido. Eu não sabia disso. Sabia. Você ouviu. Você não tem o pai crente? Não tem a mãe crente? Mesmo que não tenha, mas não foi à igreja várias vezes, não leu sua Bíblia? Você é pecador e você sabia. Agora você sabe o que aconteceu? Não acreditou. Na minha palavra, quando eu disse que o pecador, vai para o inferno. É porque eu não entendo o inferno, não mandei você entender. Você acreditou, você me levou a sério, aquilo é minha palavra. Quantas vezes você cantou lá na sua salinha, lá, que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantas e quantas e quantas vezes? E você ouviu seu pai, seu pai dizendo, sua mãe, o pastor, os colegas crentes, quantas vezes? É a palavra de Deus, palavra de Deus. E você obedeceu a palavra de Deus? Ou ficou só cantando os corinhos doido, chegar a hora da merenda? Esse é o problema. Pastor, essa mensagem está ficando pesada. Já estou doido é que acabe. Eu vou já acabar mesmo, mas eu tenho uma coisa muito melhor para dizer para vocês. Não quero que vocês saiam daqui triste, não, muito pelo contrário. Você sabe o que quer dizer? Não vale os adultos. E nem os adolescentes agora. O que quer dizer evangelho? Pode dizer sem levantar a mão. O que quer dizer evangelho? Esse é o resumo da mensagem do evangelho e tal. Mas o que significa a palavra? Sabe não? Tudo bem. Não. Não. Bíblia Sagrada, pior. O que significa a palavra evangelho? Gente, roupa dos adolescentes. Estou meio com medo agora. Ah, foi rápido. Ainda bem. Nunca mais esqueçam. Mateus, é o Andrezinho. Olha para mim. Nunca mais esqueçam. Evangelho quer dizer boas novas. Boas notícias. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso muitas vezes das professoras, do pastor Vátice e tudo, mas deve ter se esquecido, sei lá. Evangelho quer dizer boas notícias. Então, quando eu digo, eu vou falar evangelho para vocês, significa assim, eu vou trazer boa notícia. Você sabe como é gostoso você chegar em casa e a mãe está lá dizendo, meu bem, eu tenho uma boa notícia para você. Esse fim de semana nós vamos fazer uma coisa diferente, ou à noite, ou vai chegar alguém muito querido seu, ou você vai ganhar um presente excelente no seu aniversário, uma boa notícia. Todo mundo gosta de uma boa notícia. Concordam? Pois é. Então, nunca esqueça, evangelho é boa notícia. E que boa notícia é essa? Que o homem, a pessoa, criança, adolescente, qualquer um, pecador, está longe de Deus, debaixo da ira de Deus, e se morrer nesse estado, morrer assim, vai para o inferno. Não é assim? É. Essa é uma boa notícia? Não. Péssima, de fato. Mas a boa notícia é que você pode se salvar sozinho. Não, aí é mentira. Está na Bíblia. Você pode mudar a sua cor sozinha? Não. O leopardo pode mudar a mancha? Não. Então, o homem, a pessoa, não pode se salvar sozinho. Você adquire, você vai e começa a estudar mais e tal. Aí você resolve passar por uma mudança, começa a ler uns livros interessantes e você vai mudando seu coração. Cheguei lá. Mentira. Não tem isso na Bíblia. Então, eu estou liquidado. Tá. Nasci pecador, quem peca vai para o inferno, e eu não posso mudar nada dessa situação. Eu nasci pecador, eu vou morrer pecador, mesmo que eu morra com 100 anos de idade. É isso? É. Notícia horrorosa, horrorosa. E cadê a boa notícia? Há uma solução. Há uma solução para essa situação em que o homem bate com a cara na parede. Todos nascem pecadores, todos pecam, todos os que pecarem vão para o inferno e não pode mudar essa situação. Que coisa terrível! Pois é, por isso mesmo, de tão terrível que é, que Deus teve misericórdia e concebeu, bolou um plano de salvação, que vocês já conhecem tanto quanto, eu não vou entrar em todos os detalhes, em Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu. Aí, novamente, aquele problema que eu vou dizer uma coisa que vocês já ouviram milhares de vezes. Eu sei, pastor. Pois diga aí. Veio para pagar pelos meus pecados. Eu tenho que dizer. É. Ah, isso eu já sei, diga outra. Não faça assim, não. Não faça isso, não faça esse mal com você mesmo. Pegue esta passagem, ou esse fato, essa boa nova, e diga assim: eu acredito nessa boa nova. 1 Coríntios 15, 3, diz lá, e eu não vou. Estou pulando algumas passagens, não vou ler todas. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que é Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele morreu pelos nossos pecados. Paulo estava falando com crentes, se dirigindo a crentes, partindo desse princípio. Então, ele morreu pelo pecado do mundo inteiro. Esse é um problema que os teólogos brigam há 2000 anos. Foi, não foi. Vou resumir de uma maneira muito simples o que eu acho. Num sentido, ele morreu por todos. No sentido de dar oportunidade a todos e de fazer um convite sincero a todos. Venha a mim. Todos. Chinês, americano, pode ser mulher, homem, branco, negro, o que for. Venha a mim. Então, nesse sentido, o evangelho, as boas novas, é oferecida para todos. Você pode chegar em qualquer lugar, você criança, na sua escola, olhar para seus colegas e dizer: Jesus Cristo morreu para pagar pelos pecados. Você quer? Quero. Você está incluído. Não, mas espera aí, tem que ver se eu... Não tem que ver nada. Você quer? Quero. Então está incluído. Então, nesse sentido, é um sentido geral em que todos são convidados, ok? Pode dizer para qualquer pessoa: você está convidado para receber a salvação em Cristo. Por outro lado, ele morreu só pelos salvos, no sentido de que a salvação dele só é aplicada nos salvos. Não vou trabalhar muito em cima disso, não quero complicar. Então, eu acabei de dizer que o pagamento do pecado é a morte. Pois Jesus pagou exatamente esse valor. Diante de Deus, Pai, Deus Filho se fez homem, homem e Deus, e como ser humano ele disse para o Pai: eu quero pagar pelos pecados dos homens. Você vai ter que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Eu só aceito você pagar. Primeiro, você não tem pecado nenhum. Se tivesse, você não pagar nem podia pagar pelo seu, não pelos outros. Mas eu aceito, porque você não tem pecado algum, mas você vai ter que morrer. Eu morrer? O dono da vida? Ele próprio sendo Deus, homem e Deus ao mesmo tempo? Coisa estranha. E é estranho mesmo. Mas ele disse: pois eu morro. E ele morreu na cruz. E ele ficou separado do Pai, indicando ali a morte, uma morte eterna, mesmo num certo período. Depois ele voltou à comunhão com o Pai. Ok? Então ele pagou pelo pecado de quem aceita. E como é que eu faço para receber essa salvação? Muito bem. Eu posso, vou moer um pouquinho mais. Primeiro, concordar que é pecador. Entendeu? Primeiro, logo, concordar que é pecador. Não sou pecador assim, não. Espera aí. Eu tenho uns pecadinhos aqui e acolá? Eu tenho. Mas é que meu coração é pecador? E que eu não faço bem geral diante de Deus? Não, aceito nada. Já, se não vai aceitar Jesus como Salvador, nunca. Eu não digo você porque você que respondeu. Mas ninguém, pessoa nenhuma, vai aceitar Jesus como Salvador. É impossível, ok? Se não concordar que a pessoa que você é, pecador, pecadorzinho, ou pecadorzão, sim, pecador. Você aceita isso? É a primeira coisa. Segundo, se arrepender. Jesus disse, João Batista disse, o que a gente faz para ser salvo? Arrependei-vos dos vossos pecados. Então, uma coisa é você saber que é pecador. Outra coisa é você se arrepender. Tem criminoso que diz: não, eu matei mesmo, roubei. E aí, assim que eu sair da cadeia, eu faço de novo. Então, reconhece que é criminoso, ok? Mas não se arrepende, né? Eu faço de novo. Aliás, bem feito, a culpa é da sociedade, a culpa é de meu pai e da minha mãe, que não me criaram direito, a culpa é disso, disso. Vou continuar matando e roubando para fazer justiça nesse mundo, cada um por si. Pode dizer o que quiser, um discurso bonito, não interessa. Ele reconhece que é criminoso, mas não se arrepende. Tudo bem. Então, alguém pode reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados. Estou arrependido mesmo. Eu não sou ruim mesmo. Eu preciso mudar mesmo. Então vá a Cristo. Cristo? Sim, Jesus Cristo. Aqui muitos se dão mal, sabe por quê? Porque dizem assim, não, eu acho que Jesus foi um bom homem, pessoa boa, um bom profeta, fez muito bem e tudo, mas esse negócio de homem, Deus, e que me perdoa, leva para o céu. Não, aí não vai. Quer dizer que aquele homem que teve aqui, que morreu numa cruz, é Deus. É. Não, assim não. É demais. Já vi cristãos dizendo isto. Velhos dizendo isso. Não, Jesus, acredito e tal, mas eu entregar para ele não dá. Não quero, não. E ele diz lá, vocês... Acredito que as Escrituras têm a palavra da verdade, a vida e tudo, mas não querem vir a mim para terem vida. Não me interessa o que o seu pai quer. Entendeu? E o que sua mãe quer. E nem deve interessar a você nesse sentido. Entenda bem o que eu estou dizendo. Aí eu vou a Jesus porque a mamãe quer. Mamãe me enche a paciência, eu não aguento mais. Pô, eu vou, quer ver uma coisa? Mamãe, diga, meu filho, aceitei Jesus. Ah, maravilha, liga logo para o pastor Watson e avisa todo mundo. Então, aceitei Jesus, mas espero que não me aperrei mais. Olha, eu estou exagerando um pouco. Eu acho que eu estou sendo meio dramático aqui de propósito. Mas vocês sabem que muitas crianças que dizem que aceitam Jesus Cristo é mais ou menos por isso? Porque o papai quer, porque a mamãe quer, o pastor fica lá o tempo todo dizer quem é crente, quem não é, é uma divisão, quem é, quem não é, negócio meio. Eu não gosto desse negócio, não. Eu acho isso chato, me sinto meio, ainda mais hoje, né, que os excluídos, né, me sinto meio excluído e tal. Não, eu vou logo aceitar esse Jesus e acabou-se. Eu gosto dele mesmo, gente fina. Gosto de Jesus Cristo, tudo que eu li dele na Bíblia, eu acho bacana, os desenhos, pintei muito Jesus no livrinho e tal. Eu gosto dele. Então, eu acho legal. Não está entendendo, não. Não está entendendo, não. Pastor, o senhor está botando medo em mim. Será que eu não aceitei Jesus? Eu penso que aceitei sem ter aceito? Adolescentes idem? E você acha que sou eu que vou responder? Você acha que eu que vou resolver esse problema? Esse problema que vai resolver é você. Com 5 anos de idade, mas pastor, 5, 6, 7, 8, e contando, 15, 16, 18, 20, 50, está contando, até 90, 100, tem vida, tem. Esse problema é seu. E não pense que esse problema é do seu pai ou é da sua mãe, ok? Porque não é. É seu. Você tem que saber se crê que Jesus Cristo é homem e Deus e morreu para lhe salvar. Eu não entendo isso. Repito, não precisa entender. Basta crer. E, uma vez querendo ir a Jesus Cristo, eu posso chegar aqui? Bombom. Quem quer? Eu quero. Pois tá bom. Pois venha buscar. Ixi. Tenho vergonha. Na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo. Então você não quer. Quero. Eu não posso dizer que você não quer. Quando você diz que quer o bombom na minha mão, você quer. Chega e tá com água na boca já. Bombom não, chocolate, que é melhor ainda. Eu ainda como na sua frente, com a boca toda melada, para você ficar louco. Quem quer chocolate? Eu tiro outro novo. Está aqui, é seu. Eu quero. Pois venha buscar. Então você não quer. Quer, mas não vai. Então, tem gente que quer Jesus na sua vida. Não está mentindo quando diz que quer, não. Mas não vai até ele. Vinde a mim. Quem disse isso? Ele, Jesus Cristo. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Ele disse isso. Venha, venha. Eu tenho vergonha. Então. Uma mulher, lembra daquela mulher que ele curou de uma hemorragia? Estava saindo sangue, e ele curou. Aí ele sentiu que saiu o poder dele. Aí ele olhou e disse, quem foi que me curou? Aí todo mundo olhava assim, e ninguém se identificava, e Jesus levou um carãozinho de uma porta. Mas, senhor, todo mundo está te... Quem foi que me tocou? Aí todo mundo está te empurrando para lá e para cá, muita gente, e tu pergunta quem me tocou? Eu disse, pergunto, porque eu sei que alguém me tocou, que saiu poder de mim, e eu curei alguém aqui. Quem foi? É brabo. Aí a mulher ficou com medo, não queria ir, mas ele insistiu. E era na frente de todo mundo, com vergonha horrorosa, com hemorragia. Ou tinha, né? Porque agora já estava curada. Bravo! Aí ela, fui eu. Morrendo de vergonha, imagino eu. Fui eu. Aí sabe o que ele fez mais? Ela achou pouco dizer, fui eu. Tudo que ele perguntou foi quem foi. Bastava ter dito, eu. Não. Ela tirou um peso tão grande do coração dela quando ela disse, foi eu, na frente de todo mundo, com vergonha ou sem, não importa, sou eu. Aí ela se prostrou e adorou. Ele não pediu para ela se jogar nos pés dele, nem para ela adorá-lo. Pediu só que identificasse, foi eu. E ela fez muito mais. Porque quando alguém consegue vencer a vergonha ou a timidez e vai a Jesus Cristo para valer, tira um peso enorme. Então, eu quero encerrar lembrando, obviamente, que numa entrega a Jesus Cristo tem pedir perdão, se arrepender desse pecado, já falei, pedir perdão por esse pecado, claro, e crer no plano da salvação, como ensina. Entender que você foi... Entender, não. Crer que você foi perdoado eternamente. Agora você tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Eu pedi levar as passagens. Eu quero encerrar dizendo que tudo isso vai envolver pequenas decisões suas até a grande decisão entregar de fato, sua alma a Jesus Cristo. Pequenas decisõezinhas. Pequenas. Vou ler isso aqui que o professor mandou. Não vou criar problema para ir para o culto. Eu vou orar antes de dormir. Estou com sono, mas eu vou. Vou pedir a Deus que toque meu coração. Pequenas decisões. Certo? Aí lá na escola, tem um grupinho querendo fazer o que não presta. Você sabia que na escola tem gente assim? Tem alguns, não tem? Que não gosta, que gosta de fazer o que não presta. E você sabe quem são. Você sabe o que não presta. E lhe chamam. Seu pai está lá no trabalho dele, sua mãe também está em casa, não sei. Aí é só você que vai dizer, vamos, fulano, aqui para trás do muro. Trouxe um negocinho aqui, ou sei lá o quê, uma revistinha. Vamos. Hoje não é revistinha, mas hoje é... Vem cá aqui no meu, baixei um aplicativo aqui, massa. É. Vem cá, vem olhar. Você já sabe que não é coisa boa. Só que o seu pai não está lá, nem a mãe, nem o pastor, nem ninguém. Para decidir! E eu quero que você saia daqui com uma palavra na sua mente. Decisão. Não vou. Ah, mulherzinha, mariquinha, não sei o que, não sei se uso mais esses nomes, na minha época era. Porque é afeminado. Vixe, agora complicou o negócio. É. Mole, medroso, aí vão dizer tudo. Não vou. Por quê? Porque isso não é correto, não é direito e isso é feio. É feio? Feio é tu que não quer ver essas maravilhas da vida. Não vou, não. Sabe o que é isso? Decisão. pequena decisão, que já é um tanto quanto até grande. Vamos chamar de pequena. Aí você se sente bem. Rapaz, eu resisti aquilo, que coisa boa. Aí chega em casa, tem coisa para fazer, tem coisa neutra, boa nem ruim, tem ruim, tem boa. Não, vou fazer o que é bom. Vou ajudar alguém. E vai tomando decisões até que vai simpatizando com a ideia. Rapaz, eu acho que eu quero ser crente mesmo. Eu tô achando legal esse negócio de orar para Jesus, essa ideia de ficar crente. Meu pai tem uma vida que eu admiro, minha mãe, são crentes sérios. Lá na igreja tem vários assim. Eu quero ser um camarada desse. Eu quero ser esse. Olha, a decisão está ficando mais séria. Aí você vai lendo mais sobre Jesus, ou em livrinho de criança, ou mesmo na própria Bíblia, que é difícil em muitas coisas, mas em outras não é tão difícil. Aí você vai e Jesus começa a ficar muito mais agradável para a sua mente e começa a sentir uma atração pela pessoa dele. Está chegando. Até o momento em que você decide. Senhor Jesus Cristo, eu sou pecador, reconheço, me arrependo desses pecados, não quero mais cometer, acho que ainda vou, porque vou continuar ainda pecador, infelizmente, mas não quero mais saber de pecado. Antigamente eu gostava de pecado, agora eu não gosto mais. Não. Não quero mais isso, não. E tu morreste para pagar por esse pecado de quem te aceitasse e livrasse do inferno. Eu não entendo coisa nenhuma de inferno, mas ando com medo lascado de inferno. E eu quero sair desse medo. Pastor, então é válido aceitar Jesus por medo do inferno? Claro, como mais uma coisa que lhe leva a Cristo. Não é só com medo, não é só isso. Mas crer, repetindo que ele é Salvador. Ok? Então, chega e se derrama diante de Jesus Cristo e diz assim: Senhor, eu decido ir até os teus pés e te pedir perdão. Eu decido ser teu seguidor, ser teu discípulo. Eu decido. Ah, vê o que papai acha disso? Não. Vê o que mamãe acha disso? Não. Porque você já sabe o que eles acham, sendo crentes, claro. Não sendo crentes é diferente, o coração deve aceitar Cristo, mas deve conversar com... Não vou por aí, que é um pouco mais complicado. Mas o pai e a mãe crente, você já sabe o que ele pensa. Vão vibrar e tal. Mas não faça, porque seu pai vai vibrar. Ou sua mãe ou o pastor. Faça porque você resolveu. Pronto. É isso aí. As decisões têm consequências boas e más. Mas, pastor, eu sou muito novo para tomar decisão. Ah, é? Quem decidiu ir ver aquela coisa feia no celular do coleguinha? E quem decidiu não ir? Foi você, não? Foi. Quem decidiu dizer aquele nome feio? Você acabou de dizer o nome feio. Foi. Quem, foi seu pai que decidiu por você? Foi. Não, foi eu. Então você toma mil decisões. Mamãe, não quero. Por enquanto é mamãe, depois faz o que quer. Claro, como criança. Mamãe, eu queria sapato, não quero é o outro. Aí se a mãe concordar, pois tá bom, vai. Você decidiu. Tudo bem, a mãe e o pai ainda vão tomar muitas decisões por você, é evidente. Mas aceitar Cristo? Nunca. Nunca pai e mãe vai aceitar Cristo por ninguém. Essa é uma responsabilidade sua. Então, você é capaz de tomar decisão com 5 anos, 6 anos, ou você toma pequenas decisões? Toma. Então, você pode tomar essa também. E sabe qual é uma decisão tão grande quanto aceitar Cristo? Alguém quer chutar? Crianças. Qual é uma decisão tão grande, com aqui eu vou terminar. Qual é a decisão tão grande quanto aceitar Cristo? Adolescente, vou já abrir isso aqui, não sair. Qual é uma decisão tão grande quanto aceitar Cristo? Genial, excelente, vibrei agora. Não aceitar, perfeito. É uma decisão tão grande aceitar Cristo como não aceitar Cristo. Não quero.
Ah, mas eu já nasci assim. A Bíblia não diz que eu já nasci pecador. Deus me perguntou, você quer nascer pecador ou sem ser pecador? Aí eu escolhi nascer pecador. Não, não foi assim não, foi não. Então nasci pecador, pecadora, sem escolha? Foi. Então, isso não vale, porque você conhece a boa notícia da salvação. Você conhece o Evangelho. Então, quando você não aceita Cristo como Salvador, sabe o que significa? Prefiro continuar no meu estado pecador. Prefiro assim, sem fazer bem aos olhos de Deus de uma maneira geral. Posso fazer bem aqui, colar muito pouquinho, mas de uma maneira geral não. Eu quero assim. Tem que se sujeitar a Jesus Cristo? É. Tem que obedecer a Jesus Cristo? Tem. Quero não. Ora, o mal quero obedecer meu pai e minha mãe, quanto mais Jesus Cristo. Quero não, quero não, quero não. Isso é uma decisão, gente. Mas, pastor, eu ainda não aceitei Jesus, mas eu não penso assim, não. Tudo bem que você não pense, mas, na prática, é isso que acontece. Está aqui o chocolate. Aí você vem, pega ou não pega. A decisão de ficar sentado é uma decisão de não pegar, de não querer o chocolate. Claro, é uma decisão. Então, o grupo de vocês se divide em dois. Os que decidiram aceitar Jesus. E os que decidiram, até hoje, claro, não aceitar. Coisa triste. Não sei quem são, não sei, só... Vocês mesmo, às vezes, não sabem, por causa da idade, e é normal, não se apavorem com isso, ok? Mas é algo que vocês devem estar pensando continuamente, todo o tempo, checando, checando, checando. Mamãe disse que não queria que eu chegasse com a roupa suja em casa. Isso é porra suja aí. Fica se checando, né? O tempo todo para não chegar a levar aquele carão. Se checa. Então, cheque a sua alminha. Todo o tempo. Até um adulto deve fazer isso. Mas é um pouco diferente o processo. Uma criança deve fazer com mais ainda... mais intensidade, se checando, se checando. E se um dia achar, acho que não sou, não, resolva isso e aceite Cristo. Não tem problema. Tem gente que já aceitou Cristo umas 3 vezes, 4 vezes, eu já vi. Na realidade, não é aceitar 3 vezes. Quantas vezes se pode aceitar Cristo para valer? Uma. Então, essa pessoa está mentindo. Não, não é que está mentindo. Ela achava que tinha aceito Cristo quando tinha 4 anos. Mas quando chegou com 7, viu que não tinha. Aí resolveu aceitar de novo, entre aspas, que não é bem de novo. Aí se entrega a Jesus Cristo. Aí depois, com 12, disse, não, eu não aceitei nem com 4, nem com 7. Eu não sou crente. Pois eu vou aceitar a terceira vez. Não é a terceira vez. Se for para valer, é a primeira. Ok? Então... não se preocupe, não se angustie se você... pois já fiz 3 decisões a Cristo. Não tem problema. O único problema é se você fez isso fingindo, com má vontade, fingindo mesmo. Aí não. Mas se você achava que estava honestamente se entregando para Jesus, tudo bem. Depois viu que não era o caso e que agora você está com mais consciência, mais entendimento, agora você quer Jesus. Tudo bem. Ok? Isso não é problema, desde que você seja sincero. Digo, não entendi. Essa máscara me atrapalha ouvir. Falar que acabou? Pedido meio assim, mas não vejo por que não. Só falar? Assim, acabou. Nenhum discurso. Quando chegar a hora, quando acabar de orar, eu vou deixar você vir e dizer acabou. Tá bom? Dia das crianças, gente. Diga, tira a máscara. 6 anos, graças a Deus, amém. Quantos anos você tem hoje? 7. E está tranquilo no coração? Amém, graças a Deus. Ok? Então é isso, eu vou fazer uma oração, depois ele vem dizer que acabou. Vamos orar a Deus, agora bem sérios. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado por Jesus Cristo. E que essa pregação, a do pastor Wadson, a Soma, tem levado pais, mães a refletirem com seriedade nos seus papéis. E agora as crianças entendam a necessidade de decisão por Cristo e que não aceitar Cristo é decidir que não quer. Então, colocamos nas tuas mãos o resultado. E os adolescentes também, se alguns têm algum tipo de dúvida, ou as mesmas circunstâncias de nascerem em lares cristãos, de crentes, mas ainda não conseguem delinear uma linha clara em que se converteram, que tratem isso com serenidade diante de ti. Peçam ajuda ao pai, à mãe, a mim, ao pastor Weitz, ou alguém mais maduro na fé. Não tem problema, não tem problema. Aceitar Jesus Cristo é algo que está sempre sendo lançado o convite para aqueles que não aceitaram. Então, se aqueles, alguns pensam que aceitaram, mas entendem no coração, estão convencidos que não aceitaram, pois que aceite, em qualquer hora, em qualquer momento. O difícil, o problema, o grave, o terrível é morrer sem aceitar. Agora ninguém sabe quando vai morrer. Tem caixão de todo tamanho, pequenininhos, e outros de crianças, ou de adolescentes, e até dos adultos. Ninguém sabe. Então, que cada criança dessa tenha sobre si aquela responsabilidade de dizer assim, eu vou aceitar logo, porque minha alma assim quer, mas eu não vou adiar. Eu vou confessar, pedir perdão e vou ser crente para valer. Que essa seja a decisão de cada um que ainda não fez isso. E os que já fizeram, ah, Senhor, só temos graças para te dar, graças pelos pais, pelas mães, pelos professores, pelos pastores que tanto falam do Evangelho e foram então assim ouvidos e teu Espírito Santo transformou aquela audição em realmente num novo nascimento. Obrigado por tudo isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.